Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Rodrigo Pacheco confirma que Senado votará com urgência projeto sobre renegociação da dívida dos estados.
Sancionada taxação de compra internacional e criação do programa Mover.
Senadores aprovam atenção especial ao uso de álcool e drogas entre população de rua.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado disse que aguarda o aval do presidente Lula para votar em regime de urgência os projetos da renegociação da dívida dos estados e da desoneração da folha de pagamento.
E ao reafirmar posição contrária à decisão do STF sobre porte de maconha, Rodrigo Pacheco lamentou ataques de parlamentares a ministros da corte. Repórter Érica Christian.
Após aval do presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que deverão ser votados com urgência os projetos que tratam da renegociação da dívida dos estados e da desoneração da folha de pagamento. No caso da redução da contribuição previdenciária para 17 setores da economia e pequenos municípios, os senadores sugeriram diversas fontes de compensação, como a taxação das compras em sites internacionais. Em relação ao endividamento dos estados, o projeto autoriza a União a receber ativos, a exemplo de empresas estatais, e permite que uma parte dos 4% dos juros ao ano não seja paga ao governo federal, como explicou Rodrigo Pacheco.
A União concorda em não receber absolutamente nada de juros se o Estado demonstrar que está investindo em educação, em segurança pública e infraestrutura. O Estado então poderá, ao invés de pagar a União o juro, reverter em investimentos no próprio Estado.
Ao reafirmar posição contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a prisão de usuário de maconha flagrado com até 40 gramas para o consumo próprio, Rodrigo Pacheco lamentou os ataques de parlamentares aos ministros da corte.
E a agressão ao Supremo Tribunal Federal não calha. Cabe crítica, e eu faço crítica sempre. Pessoas que acham que agredir ministro Supremo, que pregar impeachment de ministro Supremo, que isso vai ser solução de problema, não. Dê lugar ao diálogo, dê lugar ao respeito, dê lugar ao trabalho, que vai ser muito melhor.
Aprovada pelo Senado, a PEC das drogas aguarda a votação numa comissão especial da Câmara dos Deputados.
O Atlas da Violência 2024 revelou o assassinato de quase 4 mil mulheres no Brasil.
O Senado aprovou o projeto que torna o feminicídio crime autônomo no Código Penal e não mera qualificadora do crime de homicídio, como é atualmente. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
O Atlas da Violência 2024 revelou que em 2022 foram registrados 3.806 homicídios de mulheres no país. Esse número representa 3,5 casos para cada 100 mil habitantes, índice que se manteve estável quando comparado com o do ano anterior. Os pesquisadores apontaram que 70% dos casos de homicídios praticados dentro de residências podem ser enquadrados como assassinatos motivados pelo gênero feminino. Mas nem todo homicídio de mulheres é considerado feminicídio. Autora de um projeto que torna o feminicídio um crime autônomo no Código Penal e não mera qualificadora do homicídio, como é hoje, a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, afirmou que é importante fazer essa diferenciação.
Quando você trata tudo da mesma forma, está colocando no mesmo balaio um assassinato em que uma mulher é morta pelo marido que ficou com ciúmes da roupa que ela estava usando, e uma mulher que estava envolvida em um assalto.
O projeto de Margarete Busetti, que já está em análise na Câmara dos Deputados, prevê pena de 20 a 40 anos para os condenados pelo crime de feminicídio.
O presidente Lula sancionou a taxação de 20% nas compras internacionais de até 50 dólares. A taxação começa a ser cobrada a partir de 1º de agosto.
A lei também cria o programa Mobilidade Verde e Inovação para incentivar o uso de veículos menos poluentes. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Lula sancionou a taxação de 20% sobre as compras internacionais de até 50 dólares a partir de 1º de agosto. Acima desse valor e até 3 mil dólares, o imposto será de 60%. Os empresários brasileiros citavam concorrência desleal com produtos estrangeiros mais baratos. Além da taxa de 20%, o consumidor de sites internacionais também vai pagar 17% de ICMS. Mas o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou isenção do imposto de importação para medicamentos importados.
do jeito que estava o texto, podia suscitar uma dúvida se existiria taxação para medicamentos que são importados por pessoas físicas. Claro que importação de medicamentos por pessoas físicas está isento de qualquer taxação adicional.
A lei também cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, o Mover, para incentivar o uso de veículos menos poluentes, com investimentos de R$3,5 bilhões em 2024 e 19,3 bilhões em 5 anos.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou mudanças na Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua.
Parlamentares querem maior atenção do Estado com o uso de álcool e outras drogas por essa parte da população. Os detalhes com Bruno Lourenço.
Projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos acrescenta algumas diretrizes e objetivos para a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. O relator, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, diz que uma das modificações é a atenção especial ao uso de álcool e drogas.
Incorporamos também sugestões do Ministério da Justiça para incluir a política antidrogas. Haja visto que o consumo das substâncias entorpecente, infelizmente, avança nas ruas.
O texto também acrescenta que a política deve observar respeito à etnia, a egressos do sistema prisional ou socioeducativo, a orientação sexual, escolaridade e sofrimento mental das pessoas em situação de rua. A proposta seguiu para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Em 17 de fevereiro de 1874, chegava à costa do Espírito Santo o navio La Sofia, marco do início da imigração italiana no Brasil.
Uma exposição no Salão Negro do Congresso Nacional, aqui em Brasília, comemora os 150 anos dessa história. A repórter Júlia Lopes traz as informações.
Una tristeza così non la sentivo da mai, ma poi la fatta arrivò e allora tutto passò.
A mostra Outro Oceano, 150 anos de arte título brasileira, conta com 35 obras de artistas como Anita Malfatti, Lina Bobardi, Alfredo Volpi e Vitor Brecheri, com direito a 4 telas de Cândido Portinari, feitas sob encomenda para a Embaixada da Itália e que nunca foram expostas. O curador da exposição, Marcelo Jorge, ressalta a presença constante de italianos e ítalo-brasileiros na história das artes no Brasil.
Não houve movimento artístico no Brasil de 1874 para cá que não tivesse um italiano. A gente não teria cultura brasileira contemporânea sem a contribuição desses artistas.
O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, falou sobre o significado do nome dado à exposição.
Oceano em italiano significa da outro lado do oceano. É uma exposição muito importante porque justamente é a comemoração desse aniversário muito importante, não somente para os brasileiros, também para os italianos.
A exposição é organizada pela Embaixada da Itália em parceria com a Frente Parlamentar Italo-Brasileira e ficará no Salão Negro do Congresso até o dia 14 de julho, com entrada gratuita.
O horário de visitação da mostra Outro Oceano, 150 anos de arte ítalo-brasileira, é das 9 às 13 horas e das 14 às 17 horas de segunda a sexta-feira e aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 17 horas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.